Atenção! Nesse episódio, eu vou tratar de temas como abuso sexual e vou usar a palavra estupro para poder descrever a série a seguir. Então, se você se sente sensível com relação a esses assuntos, talvez esse episódio não seja para você. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual feito por militantes histéricas. Eu sou a Carolina Romano e esse é o Mini Surto, onde a gente te apresenta rapidamente uma obra que vale a pena ser consumida. E hoje eu vou falar sobre uma das minhas séries queridinhas dos últimos tempos. Criada pelas mãos e mente da mesma mulher que trouxe Tio Engan para o mundo, escrita como forma de terapia para curar traumas, dando uma aula de storytelling e criação e desenvolvimento de personagem, I May Destroy You é uma série contemporânea, moderna, relevante e absolutamente necessária. Ela conta a história da Arabella, uma escritora meio famosinha no Twitter que fica ainda mais famosa depois da publicação do seu primeiro livro, Chronicles of a Fed Up Millennium, em tradução livre, Crônicas de uma Millennium de Saco Cheio. E quem não tá, né? E aí ela vira um ícone da geração Y. Até que, numa noite, enquanto ela tá trabalhando no seu segundo livro, ela sai com alguns amigos pra curtir rolês incríveis e descolados de Londres, e depois de muita bebida, ela acorda confusa no dia seguinte, e aí flashes de memória montam quebra-cabeça até ela perceber que ela foi drogada e sexualmente abusada. A série estreou em junho de 2020, lá nos Estados Unidos, e hoje ela pode ser assistida completa no HBO Max. Ela foi criada e co-escrita pela Michaela Coel, que, como eu disse antes, é a criadora e protagonista da série Chewing Gum, da Netflix. E aqui em I May Destroy You, ela assina o roteiro dos 12 episódios, junto com o Sam Miller. A parceria deles também se repete na direção dos episódios. O Sam dirigiu os 3 primeiros episódios sozinho, e aí o restante foi tudo co-direção entre ele e a Michaela. Ou seja, além de criadora, roteirista e diretora da série, ela também é produtora e a atriz principal do projeto, vivendo a Arabella. Apesar da jornada da Arabella ser pautada nessa noite onde ela foi drogada, estuprada e tal, a série não é única e exclusivamente só soco no estômago. Tem uma entrevista excelente da Michaela pro The Daily Show, onde o Trevor Noah, que é o apresentador, diz que ele sente que a série meio que fala sobre tudo. E eu acho que eu concordo com ele. Porque é uma história muito geracional, sabe? Claramente, a série é um retrato do jovem adulto atual. Seja nas conversas, na rotina dos personagens, nas festas, bares, roupas, até o emprego deles, a maneira que eles têm de ver a vida e tal. E a agilidade, né, com que a vida acontece numa cidade grande, que no caso é Londres. E aí, claro, né, que é um recorte especialmente da classe média europeia, óbvio, mas ainda assim é muito relacionável. E o elenco é 99% formado de atores negros, e é tudo sobre eles, a vida deles e tal. É uma série sobre pessoas vivendo suas vidas, seus sonhos, suas frustrações, é a vivência daquelas pessoas, enfim. Além disso, os personagens são complexos e muito humanos, sabe? Tipo, você ama eles, mas aí às vezes você também odeia eles, tipo, que nem na vida real mesmo. E aí você muitas vezes quer ser amiga daquelas pessoas, ou você reconhece pessoas que você conhece naqueles personagens e tal. E, além de tudo, a Arabella e o grupo de amigos dela são muito divertidos. Eles são super descolados, eles também são debochados, eles são super estilosos e tal, eu amo. E, às vezes, eles são, tipo, os melhores amigos do mundo, uns com os outros. E, às vezes, eles são péssimos. E isso, eu acho que faz parte da magia da escrita da Michaela. Que ela mesma afirma que ela não tá ali dizendo quem tá certo ou quem tá errado. Ela só colocou aqueles personagens naquela situação e deixou eles agirem. Deixou eles serem quem eles são. Perfeita, né? E aí eu queria destacar aqui a amiga da Arabella, a Terry. Ela é uma personagem fantástica, ela é cheia de complexidade, de moralismo, ela tem muitos altos e baixos. Ela é uma atriz que tá tentando ascender nessa carreira difícil pra desgraça, relaciono com ela. E é muito interessante porque a gente vê ela fazendo os testes pra publicidade, né, pra propaganda na televisão. E ela tá o tempo todo sendo questionada sobre o cabelo dela, se ela tá de peruca, se ela não tá, sobre o sorriso dela. Sempre sendo questionada sobre alguma coisa, mas nunca sobre o talento, né, ou a capacidade dela de exercer a profissão. E eu achei uma maneira muito interessante e honesta de mostrar essa profissão, porque a gente tende a romantizar, né? Ou demais pro glamour, ou pra aquela coisa, tipo, o artista 100% ferrado na vida. E a Terry não é uma ferrada na vida, entendeu? Ela tá ali vivendo a vidinha dela, se virando, sem desistir dos sonhos dela e da carreira que ela acredita. Eu acho que um consenso geral é que a série traz à tona uma conversa não só da cultura do estupro, mas que vai além disso, que é o que é consentimento. E essa, pra mim, é a chave da discussão que tá sendo posta na tela. É claro que nem tudo que tá ali tem resposta. Tudo é questionamento, né? Essa é a intenção da Micaela Couro. E aí vamos fazer uma analogia usada pela própria Micaela. Se você tivesse todos os detalhes do que ia acontecer ali naquele momento, você teria consentido? Teria consentimento da sua parte? Então, exemplos. Se você soubesse que você ia transar com aquele cara, e aí vocês estão lá transando, tal, legal, ele pôs a camisinha, tá tudo certo, e aí no meio do rolê ele tira a camisinha e continua fazendo ali o ato sexual. Se você soubesse que ele ia fazer isso antes dele fazer, será que você teria topado? Né? Será que você ia querer, de fato, fazer aquilo? Ou um outro exemplo. Você tá lá num bar e tal, e você conhece um cara, e você tá ali, né? Tem um ziriguidum com ele. Aí, beleza. Aí você tá lá flertando, aí chega um outro cara ali perto de vocês e tal. E aí você meio que decide que você vai ali fazer uma festinha com os dois, né? Tá bom. Aí você vai lá, tem a sua noite, brilha, maravilhosa, linda. No dia seguinte, você descobre que aqueles caras se conheciam e que eles fingiram que eles não te conheciam para que eles pudessem te envolver ali naquele A3 bonitinho. Será que você teria topado também? Não sei, pode ser que sim, mas será que sim mesmo? E é essa pergunta que a série joga em todas as situações. Porque seja com pessoas que de fato você queria algo, ou que você tinha sentimentos por, ou seja com desconhecidos, né? É um conceito de que, às vezes, o consentimento, ele é roubado de você. Olha que coisa forte, né? E aí, eu queria parafrasear aqui a Micaela nessa mesma entrevista que eu tinha citado anteriormente. Os detalhes são propositalmente escondidos de você para que seja consentido. Mas se eles fossem revelados, será que você ia consentir? E aí, uma coisa que é muito interessante, depois desses exemplos e dessa frase que ela fala, é que algumas coisas são consideradas estupro ou abuso por lei. E algumas coisas que são consideradas abuso ou estupro por lei são consideradas em alguns continentes e no outro continente não é. Justamente porque não existe um padrão social estabelecido sobre o que é de fato abuso e o que é de fato consentimento. E é por isso que a gente precisa discutir isso, e eu acho que é por isso que essa série é tão importante. E uma coisa também é que tem essa desconstrução da ideia de que abuso ou estupro é só aquela coisa mega violenta do desconhecido num beco escuro, sabe? É uma elevação dessa discussão, é trazer pro dia a dia, aproximar da gente, a gente entender que isso tá ao nosso redor e que isso acontece o tempo todo. E aí, assim, é claro que em alguns momentos é bastante violento, né? Porque você tá assistindo o negócio e aí do nada te dá um flash e você pensa, putz, já fizeram isso comigo. Nossa, será que eu queria mesmo? Ou será que eu fui guiada a querer? Será que o meu consentimento foi roubado de mim? Eu me senti assim em alguns momentos. E eu acho que é uma série que é particularmente muito mais pesada e pessoal para as mulheres, né? Mas eu acho que é importante para que sirva de reflexão para todo mundo. Para que todo mundo assista essa série. Afinal de contas, gente, para alguém sofrer um abuso, alguém tem que realizar esse abuso, né? E aí, essas discussões que são postas e esses flashes que a gente tem, né? A gente tá assistindo e aí do nada vem isso na nossa cabeça. Isso vem de situações que são muito claras, onde isso tá claramente sendo discutido. Mas também é muito interessante notar que todos os personagens principais passam por situações de abuso de alguma forma. E aí, isso vai destravando umas discussões mentais na gente, assim. Mesmo que seja uma cena muito pequena e tenha acontecido algum negócio, você, como você já tá ali dentro da série, você já tá sacando do que a série tá falando, isso te pega de alguma forma, né? E também mostra pra gente como algumas situações consideradas pequenas ou irrelevantes também podem gerar traumas. Ao mesmo tempo, é uma série que não tem pudor nenhum em falar de sexo. E eu amo que uma mulher fale tão abertamente disso na televisão. Da sua sexualidade, dos seus prazeres, do que ela gosta e tudo mais. E ela também fala sobre sexo durante o período de menstruação. E é muito interessante porque essa situação, não quero dar muito spoiler, mas assim, é uma experiência positiva dela com relação a isso, né? E ela falou que ela se pautou nessa situação porque ela teve algumas experiências onde os caras com que ela estava se relacionando foram mais legais com ela e com o corpo dela, que, né, que ela estava menstruada, do que ela mesma, com aquele corpo e tal. Então, eu gosto porque, sabe assim, ó, tá ouvindo o barulho do tabu quebrando? É tipo isso. Só que é colocado de um jeito tão natural que não fica aquela coisa panfletada, sabe? É uma coisa do dia a dia mesmo, tipo... Não tem planejamento. Às vezes você tá lá menstruada e aí aconteceu, entendeu? E aí a situação gera uma outra situação. Achei muito legal. E é muito fofa toda essa situação. É engraçada, divertida e muito relacionável também. E aí tem uma coisa que é muito engraçada, porque parece que a série quebra o clima pesado do tema que tá sendo abordado com essa coisa dinâmica, jovem, dos personagens e tal, e dessa vida toda, e ao mesmo tempo ela quebra o clima descontraído porque ela trata de uma coisa tão pesada. Então fica esse equilíbrio das coisas. Mas eu não vou mentir que tem alguns episódios e algumas cenas que realmente machucam o coraçãozinho. Tem uma outra coisa muito importante para a série, que é a internet e as redes sociais. E eu amo esse tema. Como a Arabella é um fenômeno na internet, chega uma hora que ela se baseia ali mesmo nas redes sociais para canalizar todos os seus discursos. E ela até chega a se tornar uma influencer de fato. Inclusive tem um episódio muito bom que ela tem que vender os produtos veganos e tal. É um episódio mega politicamente incorreto. E as atitudes dela são super politicamente incorretas também. Mas assim, eu amei a crítica e olha que eu sou vegetariana. E aí, quando ela vira um símbolo de luta contra o estupro e o abuso sexual nas redes sociais, ela acende uma discussão muito pesada sobre isso, né? Mas não só sobre isso, abuso sexual, sobre também você usar a sua voz nas redes sociais. É sobre como você usar seu espaço, sobre você prestar atenção nos discursos que você tá colocando ali e no que você defende. Não é porque você passou por uma coisa e você tem propriedade pra falar disso que você é uma pessoa intocável, que você não é passível de erro ou que você sabe tudo sobre absolutamente tudo sobre a vivência de todo mundo. E essa parte é muito foda, eu realmente amei, assim. E também é muito interessante porque, claro que tem tudo isso que eu falei das redes sociais, mas também existe ali um lugar onde ela se sente menos pior pelo que ela passou, sabe? Ela sente que ela tem ali uma rede de acolhimento. Isso é muito importante também, às vezes as redes sociais fazem isso com a gente. Além também dela discutir essa questão do amor virtual que a gente recebe e que às vezes a gente fica preso ali nele e naquele mundinho sem prestar atenção no que tá ali ao nosso redor, né? Uma coisa muito legal dessa parte da internet é como eles mostram as interações virtuais na tela, né? Aliás, a montagem da série é sensacional, tanto no dinamismo, né, pra mostrar essa juventude rápida, ligada, descolada, como nos momentos mais emocionais das personagens. Às vezes, a montagem que é responsável por contar pra gente como a Arabella tá se sentindo ou como as coisas estão acontecendo dentro da cabeça dela, né? E, além de tudo, também tem os flashes de memória, né? Então, tem, às vezes, uma sensação meio de sufoco, umas memórias que vão se reconstruindo depois da bebedeira. Aquela ideia de que a nossa memória é uma ilha de edição mesmo. A gente acha que é uma coisa, depois a gente lembra que foi outra e tudo mais. Foda, gente. Sensacional. Aliás, além da montagem, toda a parte técnica é incrível. A fotografia é incrível, a trilha é incrível, o roteiro, então, nem se fala. A direção, os atores, todos os atores são incríveis, né? É, tem um elenco que traz o grupo de amigos principal ali, que é a Arabella, a amiga dela Terry, que é a atriz, e o outro amigo dela, que é um homem gay, e traz esse grupo de pessoas quando eles estavam na escola, quando eles eram mais jovenzinhos. E os atores que fazem eles conseguem lindamente transportar a personalidade daqueles personagens pra época, assim. É, eu acho que é um primor assistir todo esse elenco em cena, porque todo mundo é realmente muito bom. Cara, e a Michaela Coel é uma das minhas maiores inspirações da atualidade, assim, sem dúvidas. Ela é uma atriz criadora, né? Inclusive, ela se auto-intitula artista, que é uma coisa muito maravilhosa, que você consegue ali colocar o combão de coisas nas quais você se expressa artisticamente numa única palavra, né? É, eu acho que ela escreve sobre coisas relevantes, ela é muito cuidadosa e ela é muito política com tudo que ela põe no mundo. Política no sentido de, tipo, ela tem certeza do discurso que ela tá passando pra frente. Mesmo que seja um discurso que só gere questionamentos, mesmo que seja um discurso que só esteja ali pra apontar alguma questão social. Isso é muito importante também. E eu acho que o mais importante, assim, além de tudo, é que ela é muito humilde com o processo criativo dela. Não tem uma entrevista dessa mulher onde ela não pareça uma pessoa normal, sabe? Falando dos seus processos, dos seus porquês e tal. Ela não tem essa coisa de se colocar num pedestal. E eu admiro muito isso também. E no caso de Amy Destroy, o que que aconteceu? Na época daquela outra série que eu citei, Chewing Gum, ela sofreu um abuso sexual, né? E aí na terapia, enquanto ela tentava lidar com tudo isso e com o que tinha acontecido com ela, ela tava tentando entender aquilo, né? E procurando meios de lidar com aquilo. E aí ela percebeu que uma coisa que tava ajudando muito ela era escrever sobre isso. E aí, aos poucos, ela foi criando a Image Destroy, né? E eu acho que talvez uma parte desse processo dela de entendimento esteja na série, porque a personagem dela, a Arabella, ela tenta várias coisas depois que ela entende que ela foi sexualmente abusada, né? Ela tenta pintura, ela tenta ouvir podcasts novos, ela tenta fazer yoga, ela vai tentando várias coisas pra tentar lidar com o que rolou com ela, né? E uma coisa muito legal de se notar na escrita da Michaela é que ela não escreve personagens perfeitos. Eles têm muitas falhas e a gente sabe que a gente tá se vendo ali, sabe? Em pelo menos alguém, ou que a gente conhece alguém que seja parecido com aquela pessoa. E é muito incrível porque isso é muito humano, sabe? Nem a Arabella, que é a protagonista, é uma pessoa 100% confiável e ela nem sempre é uma pessoa 100% bacana, porque ela também é um ser humano. E todo mundo precisa, às vezes, olhar pra si pesquisar e entender que não é porque você passou por alguma coisa que você tem direito de ser escroto com as pessoas ou de não ter com os outros a empatia que você deseja que tenham com você, sabe? Cara, fenomenal. E sobre o humor da série, porque sim, a série é muito engraçada. Eu sei que não parece, mas é, eu juro. A Michaela, ela diz que ela usa da risada pra dissociar os sentimentos pesados ou pra justamente se aproximar deles. O que é uma coisa muito forte e que pra mim faz muito sentido. Porque eu sou muito fã da comédia. Eu acho que a comédia, ela é mágica. Ela te faz refletir e te faz encarar os problemas no espelho, sabe? Justamente porque você tá ali, está envolvido pela risada, uma coisa tão difícil de arrancar das pessoas. Você tá ali envolvido pela risada e aí, de repente, você percebe o que tá acontecendo e aí você tem que encarar aquilo de frente. Enfim, a Michaela Coel é primorosa, assim. Eu tô muito feliz que ela tá no elenco do novo filme do Pantera Negra. O meu sonho é que essa mulher conquiste o mundo inteiro, porque eu acho ela extremamente talentosa e eu mal posso esperar pra ver mais obras dela aí sendo colocadas no mundo. E a minha felicidade e a minha torcida é saber que tanto a Michaela quanto a Image Destroy tá concorrendo ao Emmy 2021, finalmente justiça pra essa série, porque ela foi esnobada em outras premiações. Se vocês se interessarem, dá uma pesquisada aí sobre o que rolou no Globo de Ouro. A ausência de Image Destroy nas indicações do Globo de Ouro gerou toda uma polêmica e toda uma discussão em cima das premiações na indústria. É um tema bastante interessante, sugiro que vocês pesquisem. E eu espero que essa série nunca morra, né? No sentido de que de tempos em tempos a gente reassista ela e que a gente entenda o seu impacto social, que ela seja de fato um hit da nossa geração. E por hora, assim, como a gente não tem como ter perspectiva de quando questões enraizadas socialmente vão mudar, eu acho que por enquanto ela é uma série completamente atemporal, que pode ser assistida em qualquer momento e que a gente vai compreender o que está sendo dito ali e os questionamentos que estão sendo feitos pra gente como pessoas individuais e como sociedade. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para encontrar a gente nas redes sociais, é @estericaspod no Instagram e no Twitter. Para você me encontrar nas redes sociais, é @_carolinaromano no Instagram e no Twitter. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! O Estéricas Podcast foi criado e é produzido por Carolina Romano e Fernanda Soares. Esse episódio foi escrito e apresentado por Carolina Romano. Quem criou a identidade visual foi Nathalie Martins. As artes das redes sociais são feitas por Bruna Vilela e Carolina Romano. E a edição de áudio é da Agência Miragem.